Allen. Vamos nessa, grande chance, abriu pela direita. É no gol, olha o gol, bateu. É no gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Adriano é o nome dele.
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernandão bate. Gol!
Faz o gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. É no gol, é no gol, é no gol.
Alô pessoal, um grande abraço a todos. Estamos iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, podcast do campeão de tudo, episódio 147, para repercutir o empate do Inter diante do Juventude no estádio Alfredo Jaconi, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, placar de 1-1. Vitão de cabeça com assistência de Depena marcou para o Internacional. Oscar Ruiz, no finzinho do jogo, empatou para o Juventude. Estou ao lado de Tomás Rames, repórter de GE.globo, e do torcedor e influenciador Luca Pumes. Eu começo contigo hoje, Tomás. Um resultado decepcionante, tendo em vista o contexto, ou um empate justo, tendo em vista o desempenho das duas equipes? Um grande abraço, Tomás.
Um abração, Bruno. Um abração, Luca. Um abração, João. É, você já resumiu, né? Se for pensar que o Inter ganhava a partida até os 47 do segundo tempo e mais uns quebrados, e aí cede o empate, tem um gostinho amargo, né? Mas vendo pelo jogo mesmo, o Inter foi muito complicado o jogo para o Inter teve muitos problemas, né? No primeiro tempo pouco fez e podia ter tomado 2-0 do Juventude, que não seria injusto, né? No segundo tempo saiu ganhando, mas mesmo assim não conseguiu, mas aí apareceu os problemas que o Inter repete a cada partida, né, da dificuldade de finalizar, dos problemas que tem na pontaria, e acabou punido no final da partida, né? Então acaba sendo justo o resultado, e o Inter, que tinha mais uma vez a chance de entrar no G4, segue ali no meio da tabela e tá em oitavo, né? E agora vai pegar o líder, e vamos ver o que acontece.
Internacional, oitavo colocado com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 4 gols marcados, 4 gols sofridos. Uma campanha meia boca, uma campanha razoável, 53% de aproveitamento. Com Tomás, um resultado com gosto amargo, um resultado decepcionante pelo gol no fim e um jogo muito abaixo tecnicamente. Eu quero te ouvir, Luca Pumes, torcedor colorado. Luca Pumes, que apostou na vitória do Inter, deu empate. Luca, e aí, Luca, por onde passou esse, vamos lá, esse tropeço do Inter diante do Juventude, que está na zona do rebaixamento?
Queria cumprimentar meus companheiros de mesa, hoje virtual, mandar um abraço pro João também, né, que sem ele a gente não é nada.
Nosso ídolo.
Nosso ídolo, João. E falar que é exatamente isso que vocês frisaram aí, né, gente. O Inter teve um desempenho muito ruim ontem. O jogo, aliás, foi muito ruim das duas partes. E eu acho que o Inter foi um pouco ingênuo nesse final de jogo, porque acho que não se pode expor uma faixa de campo tão grande para um adversário se tu tá ganhando um jogo, tá nos acréscimos. Aí começa lá com o Caio Vidal, tentando driblar e... Caio Vidal. Bom, há muito tempo o Caio Vidal não nos traz algo que a gente possa elogiar com veemência, né? Mas começa lá com o Caio Vidal tentando um drible, perdendo a bola, e aí o Juventude avança até o Inter, na figura do Pedro Henrique, ter que fazer a falta. Uma falta que, assim, ó, eu acho que não deveria ser o Pedro Henrique que deveria tentar marcar, porque se é o Pedro Henrique ali, a gente está esperando um jogador de ataque, né? Não vai conseguir dar o bote perfeito. Aí tem que o Pedro Henrique fazer a falta, porque o Juventude está avançando com muita velocidade e o Inter acaba tomando um gol da mesma maneira que fez o gol. E é aí nesse ponto que a gente acaba entendendo que houve justiça, porque o Inter não conseguiu produzir, o Inter padeceu diante da sua falta de criatividade. O Inter precisou de um gol de bola aérea, que no FIFA, né, a gurizada que joga FIFA sempre chamou aquilo ali justamente de gol brasileirão, que é um gol que tu joga a bola para dentro da área de longe mesmo e bumba, meu boi, salve-se quem puder, que foi como o Inter fez o gol e foi como o Inter tomou, né? Quem com ferro fere, com ferro acabou sendo ferido. E não foi nada injusto o resultado, mas isso não, de maneira nenhuma, né, na nossa do tamanho da nossa passionalidade, não tira o gosto amargo da nossa boca, porque até aos 40 e tantos vencendo a partida, a gente tendo a certeza que ia sair com os 3 pontos, com aquele jogo bem a cara do gauchão, né?
Exatamente
que,
isso.
Que num domingo de noite, com frio e uma bola lá do jeito que dá, o gol, né? Lembrando que o time do Medina, que ontem o Inter lembrou um pouco pela falta de criatividade, o time do Medina, mas o Inter tem muito mais do que na sua época, também nos enganou, vencendo o Juventude na primeira rodada do Campeonato Gaúcho desse ano, e tinha sido nossa última vez lá. E a partir daí, essa sequência negativa que acabou fazendo o Cacique ir embora. Só uma curiosidade.
Ô, Tomás, por
onde... Venceu lá porque tinha o Yuri também, né, Luca? Não dá pra esquecer essa diferença que tinha no time.
Eu não tô exaltando a vitória, tô só trazendo uma curiosidade.
De fato é uma curiosidade. Com o Medina, o Inter venceu o Juventude no Jacone. Com o Mano Menezes, o Inter apenas empatou com o Juventude. Contextos totalmente diferentes. Na época, o Juventude era treinado por Jair Ventura, que hoje está no Goiás. Hoje, o Juventude é comandado pelo Eduardo Batista. Ô Tomás, na tua opinião, por onde passa o primeiro tempo do Inter tão abaixo da média com o Mano Menezes no comando?
Boa pergunta. Acho que o Inter não encaixou, né? O Inter, o lado direito do Inter teve muitos problemas, né? O Chico Kim, né, estava passando muito fácil por aquele lado ali, ele estava levando vantagem o tempo inteiro, né? O Busso sofreu muito para tentar segurar. Ali foi bem complicado, né, para o Inter. Mas e mesmo assim, quando ia para o outro lado, para o lado esquerdo também, o Inter sofria, tanto que o Pita tem uma bola dentro da área, mas ele dá um tornozelaço que ali já podia ser gol.
Nossa, foi terrível aquilo.
Depois, um pouco depois, o Juventude também tem outra chance dentro da área, e agora até esqueci o nome do jogador, perdeu.
É o Jadson.
É o Jadson, exatamente, obrigado. Exatamente, perde também, ou seja, o Inter teve muitas dificuldades naquele primeiro tempo, e se levasse 2-0 não seria nada injusto, né?
E a rigor, o Inter teve apenas uma chance, né, construída num cruzamento do alemão pela direita, em que o Edenilson cabeceou nas mãos do goleiro César. Ali foi a principal chance do Inter na primeira etapa. O Inter...
Já era quase 39 ali, né?
Não sei se foi a primeira finalização, mas foi a primeira chance de perigo do Inter, né? A primeira chegada mais contundente do Inter no jogo. No intervalo, o Mano tira o alemão, coloca o Pedro Henrique e o Inter tem 15 minutos, olha, de razoáveis para bons, né? Marca com o Vitão de cabeça, numa bela cobrança de Depena. Depena coloca a bola em curva na cabeça do Vitão. E o Inter tem mais duas chances para ampliar, né? Com o David, que a bola bate no poste. E no contra-ataque em que o Bustos serve o Pedro Henrique, a bola vai na rede por fora. Dali, Luca, daquele momento em diante, o Inter recua e aceita a pressão do Juventude.
Eu acho que tu tá certo. O Inter não produziu mais, como eu disse, faltou criatividade, e aí no momento que se tentou dar uma escapada, é aí que eu acho que é o equívoco, sabe? Deixar os pontas ali num contra um, achando que eles podem resolver, principalmente se esse ponto for o Caio Vidal, ele não vai resolver, achando que o resto do time pode estar tão atrás. Vamos lá, qual é o equívoco para mim? Vamos manter o time aqui, fechando a casinha, E raramente vamos deixar a transição acontecer até o ataque. E aí, lá na frente, vamos deixar os pontos. Os pontos são habilidosos, vão para um contra um. Quando vê, sai um 2-0, assim. Qual é o perigo em relação a isso? É que se esses pontos perderem a bola, o Juventude ou qualquer outro time que tiver como adversário vai ter uma faixa de campo muito grande para conduzir a bola, para pensar o jogo. E para se colocar no ataque e encaixotar o Inter. E aí vale a pena correr esse risco, tendo como ponta o Caio Vidal, por exemplo, que há muito tempo não nos traz nada de bom.
Aliás,
é um risco que se tem que correr, ou é um risco que se aceitou correr e não se mediu o tamanho do risco?
Abrindo um parêntese sobre o Caio Vidal, na base ele chegou a atuar como 9. Apesar de ser um jogador de baixa estatura, ele já jogou no comando de ataque. Ele, não digo que foi um centroavante, mas ele foi um atacante mais adiantado. E ele entrou nessa função contra o Juventude, né? Tanto que no lance da falta, no lance que dá origem à falta do gol do Juventude, é um lançamento para o campo de ataque, o Caio Vidal está entre dois zagueiros, ele consegue dominar de costas para o gol, ele faz o mais difícil. E aí ele poderia ter tocado do lado... para o Pedro Henrique, e o Inter dá uma catimbada, segurar a bola, circular um pouquinho mais. O Caio Vidal tenta a jogada individual, perde.
Sempre.
E aí, no contra-ataque, o Pedro Henrique faz a falta.
Como
a
minha sempre ele faz isso.
A minha dúvida é, Luca, e eu sei que você é um crítico do Rodrigo Dourado. Na imagem, claramente, a gente vê o jogador do Juventude arrancando em velocidade, o Pedro Henrique perseguindo este jogador, vindo do campo de ataque, tanto que ele dá um carrinho por trás e recebe o cartão amarelo, e o Dourado atrás. O Dourado, na verdade, do lado, trotando. A minha dúvida é, e aí eu chamo o Tomás também para essa conversa...
Um chá porque... de Rodrigo Dourado, né? Isso aí.
Porque eu não sei se o Rodrigo Dourado não estava protegendo um eventual passe por dentro ou se aquela bola era do Dourado. Eu tenho essa dúvida. Na rede social, o torcedor está crucificando o Rodrigo Dourado, dizendo que ele é o responsável pelo gol do Juventude. E eu não sei se é bem isso. Eu quero te ouvir, Tomás, sobre esse lance aí. Eu fiquei na dúvida se o Dourado está protegendo um possível passe, se realmente o Dourado deixou de ir na jogada. Esse é o grande assunto do pós-jogo do Inter.
Pois é, Bruno, eu também tenho essa dúvida, mas você bem falou, né? A torcida do Inter já decretou, né? Parte da torcida do Inter não gosta, né? Se abrir a rede social, ela bateu muito no Dourado, como bateu no Edenilson, né? Que eles acabam sendo os alvos da torcida invariavelmente, né? Durante o jogo eles bateram no Edenilson, até nem acho que o Edenilson ontem foi tão bem, né? Mas também não acho que ele tenha sido esse desastre que parte da torcida diga na rede social. E o Dourado também, mas é isso, eles estão marcados por parte da torcida e para eles é muito complicado, né? Eles vão ter que fazer jogos de exceção e vários para recuperarem o crédito.
Uma impressão sobre o lance aí, Luca, o lance da falta para o Juventude que deu origem ao gol.
É, a gente pode escolher vários culpados, por exemplo, tem muita gente falando do René, que não pulou com o zagueiro do Juventude, por exemplo. Que, na minha concepção, ele acompanha, ele perde o tempo de pular e ele acaba sendo meio desequilibrado pelo jogador do Juventude. E aí eu não estou dizendo que ele sofreu falta, mas o jogador do Juventude consegue desequilibrar ele, eu acho que no ombro mesmo. Então, obviamente, não é falta, né? É, por um dos ângulos, parece que, na verdade, o jogador do Juventude faz uma carga nas costas dele, mas eu não fico com essa impressão na maioria dos outros ângulos.
Uhum.
Então, por exemplo, a gente pode falar o que a gente quiser sobre o jogador que a gente quiser, escolher o culpado do lance, falar que o Pedro Henrique se afobou ao fazer a falta, falar que o Caio Vidal perdeu a bola e ele é o culpado, ou falar que o Dourado trotou do lado, que é verdade. E só que daí, o que o Dourado estava tentando fazer? Ele estava protegendo o passe? Bom, ele não parece estar muito esperto no lance, minha concepção, né?
Uhum.
É, assim, ó, olhando para todos os lados e vendo o que vai acontecer, ele parece que tá trotando real. É, aí se ele é o culpado em relação a isso, eu não sei se ele é o culpado em relação a isso, mas eu acho que além do que eu já falei sobre o Rodrigo Dourado, eu acho ele um bom jogador tecnicamente, é uma discussão que eu e o Tomás a gente tem nas últimas semanas. Eu acho ele sim um jogador bom taticamente. Mas fora essa parada extra-campo aí, que o torcedor pegou ele para Cristo também, teve um pouco de apatia no Rodrigo Dourado em muitos jogos. Minha concepção é que ele jogou muitas vezes parecendo que não estava querendo muito jogar, querendo muito entrar em campo. E aí no momento em que justamente ele está trotando do lado de uma jogada que acaba saindo um gol, não tem como ele não ficar marcado. Mas eu não vou ficar fazendo campanhas contra jogadores específicos, até não estou fazendo muito isso no Twitter, estou tentando evitar um pouco falar de peça X e Y de maneira negativa, porque eu quero contribuir para esse novo momento do Inter, para esse momento de paz entre jogadores e torcidas, e inclusive vou falar uma parada sobre o Edenilson, que acho que muita gente aí que me conhece, que me acompanha, vai até estranhar, porque ontem, por mais que ele não tenha sido um primor, que ele tenha atrasado algumas jogadas do Inter, ele foi importante na contenção do lado direito, porque o Bustos, que é um jogador que a gente ama, que é um jogador que teve muito ímpeto ontem, estava passando trabalho ali contra o Chico Kim. Aliás, um grande abraço ao Chico Kim, ele fez um gol muito importante ano passado, né? Acho que o pessoal aí lembra, gol de pênalti muito legal contra o Corinthians. Acabou tendo um resultado bem legal, que foi salvar o Juventude da Série B desse ano. Então, um abraço de Coquinho. Enfim, O Bus estava passando um trabalho ali e o Edenilson teve não só a sensibilidade, mas ele cumpriu também a função, né? Que talvez não tenha sido da cabeça dele, talvez o Mano tenha mandado de ajudar na cobertura do lado direito. E isso cansa também, né? Tipo, como é que tu vai atacar com todo o teu fôlego se tu teve que ajudar na contenção de defesa porque tá sobrando algum espaço? Mas é exatamente isso que a gente espera do Edenilson, que é que seja um jogador que defenda e que ataque durante a partida na mesma proporção.
Uhum.
Porque se sobrar muito o ímpeto dele pro ataque, quer dizer que ele não está ajudando muito na defesa. A minha questão só é, até para quem joga tipo Football Manager, para quem joga FIFA também, mexe em tática, sabe essa parada do que é tu manter os primeiros homens de meio ali defendendo e cercando o meio, e jogando ele para lateral para defender. É tão básico. Qualquer pessoa que assista futebol ou coloque isso na prática um pouco, entende que o cara não vai chegar tão completo se ele tem que ficar fazendo a função de sair do meio e ir para o lado. E ontem eu acho que o Edenilson fez isso e o Inter poderia ter tomado gol antes se não fosse ele cumprir essa função.
Nós falamos do Edenilson no último episódio, né? No episódio pós-empate com o Guairenha lá no Paraguai. Eu fiz referência a uma evolução gradual, uma evolução aos poucos que o Edenilson vem tendo com o Mano, que ontem talvez tenha sido o pior jogo do Edenilson desde a chegada do Mano, que não quer dizer que tenha sido uma atuação sofrível, uma atuação horrível.
É.
Na média, do Edenilson foi um pouquinho abaixo do que ele vinha desempenhando, mas vale o mesmo para outros jogadores. O Wanderson também não teve o mesmo protagonismo. Eu acho que o Depena, ele dá assistência, mas nos 90 minutos ele não teve a qualidade de outro momento. É questão do jogo. Juventude também dificultou muito. O Mano falou isso na entrevista coletiva, Luca, e tu citaste isso há pouco, a questão da um jogo de gauchão dentro do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito mais físico, um jogo muito mais ríspido. O Juventude marcou em cima, dificultou para o Inter, especialmente no primeiro tempo. Então, o Inter demorou para se encontrar, no segundo tempo deu uma resposta, recuou demais após o gol e acabou sofrendo empate no último minuto. Como um espectador, eu acompanhei a partida, achei um jogo muito fraco das duas equipes. São dois ataques que hoje são sofríveis. O Juventude é um time que vai brigar até o fim para não ser rebaixado, a não ser que algo aconteça. O Inter, ofensivamente, não sabe fazer gols. Eu repito a afirmação do último podcast. O Inter não sabe fazer gols. O Inter tem 23 gols em 23 jogos. O Inter já cria pouco. E quando cria, desperdiça as principais oportunidades.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Ontem, no 1-0, aquele contra-ataque 3 contra 2 era pro Pedro Henrique matar o jogo. Era para ter marcado o segundo gol. O Inter teve espaço para criar mais. O Inter não teve qualidade, competência. O Inter não teve uma noite boa. Tropeçou mais uma vez no Campeonato Brasileiro. E fica aquela história, né, Tomás? Perde 2 pontos pro Avaí. Perde 2 pontos pro Juventude. Aí o líder já vai abrindo uma gordura. Fica ali no bolo. O Inter mais um ano, não sei se vai ter gás, vai ter bala na agulha para competir lá nas cabeças.
O Inter sofre da síndrome de Robin Hood, tu acha então, Bruno?
Ah, com certeza, Tomás, e não é de hoje, né? É algo histórico do Inter, né?
Com certeza. Mas é isso que você falou, o Inter só tem um ataque melhor no Brasileiro que o Fortaleza e o Furacão, que fizeram 2, e o Atlético Goianiense, que fez 3, né? Isso sintetiza como o Inter tem dificuldade lá na frente.
É impressionante, é uma dificuldade... Contra o Avaí, contra o Guairenha, não foi dificuldade de construção. Até teve, né? Porque a gente sabe que o Inter tem as suas limitações técnicas. Mas o Inter teve finalizações. O Inter bombardeou o gol do Douglas contra o Avaí, bombardeou o gol do Escobar contra o Guairenha, e ali faltou qualidade na finalização, no arremate. Contra o Juventude faltou tudo. Quando teve a bola para decidir, perdeu, mas foram o quê? Duas ou três bolas. Teve a bola do gol, a bola do Pedro Henrique, a bola do Edenilson, que nós citamos no primeiro tempo, e a gente pode colocar de barato ainda a bola do David, né? Que foi um toque de cabeça meio estranho, que a bola sobe, perde velocidade e bate no poste. Foram essas as chances do Inter contra um Juventude que está na zona do rebaixamento. Então, mas confirmando, confirmando antes, Luca, 1-1, gol do Vitão, assistência do Depena. O Inter, no momento desta gravação, é o oitavo colocado, com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 4 gols marcados, 4 gols sofridos, 53% de aproveitamento. Com o Mano Menezes, são 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates. 4 gols marcados, 2 gols sofridos, 2 gols sofridos de bola parada. O Inter levou um gol de pênalti do Guairenha e levou um gol de cabeça do Juventude. Vai que é tua, Luca.
A gente fala bastante do Inter não saber muito fazer gol, né? E, de fato, parece que não sabe.
Parece, mas não, o Inter não sabe, né, Luca? Vamos jogar limpo com o torcedor colorado. O Inter não sabe fazer gol.
Mas vamos fazer o contrário, né? O Inter tem aí o ataque melhor, só que o Fortaleza, que é o último colocado, tem 1 ponto, e o Atlético Paranaense, que tem 6, e seria hoje o último classificado para a Copa Sul-Americana. Mas alguma coisa tem que diferenciar o Inter para estar um pouco acima dessas equipes, que é o Inter tem uma defesa que hoje é melhor do que tinha com o Cacique Medina, né? Com que certeza. É bem menos vazado. E aí,
eu acho que é consenso, Luca, que a evolução, o estalo do Inter, do Medina para o Mano, é a reorganização defensiva.
Que é a primeira coisa que a gente esperava, porque como é um time que tomava muito gol, ele precisa começar primeiro por um lado para depois acertar o outro.
Com certeza.
Então, eu sei que você, e eu não estou aqui acusando vocês de não terem paciência, é essa a questão. Só quero pontuar para o torcedor e lembrar ao torcedor que alguma coisa precisava ser feita de início, e eu acho que esse trabalho do Mano está sendo bem feito. E aí, a gente falou que ontem pareceu que foi um jogo, uma atuação ruim do Inter, e obviamente o Juventude também não foi um primor, mas durante a transmissão do Premier, se elogiou muito a postura das equipes e como as equipes fechavam os espaços e eram times organizados defensivamente. E trazendo também um pouco dos comentários do YouTube do próprio GE, do nosso site, do nosso canal no YouTube, tem muita gente elogiando o que foi a partida, não só os lances, o pessoal dizendo que acompanhou o jogo, gente do Rio de Janeiro, né, do Vasco, gente de São Paulo, pessoas ali que torcem pro Palmeiras, elogiando a atuação dos dois times. Talvez um pouco também seja o que a gente está acostumado a ver desse futebol, que muitas vezes a gente não gosta, que é um futebol defensivista, mas que o resto do Brasil tenha olhado para esse jogo de maneira diferente do que a gente tem olhado, porque foram equipes que muitas vezes conseguiram conter os espaços antes de dar uma grande chance para o adversário, embora o Inter embora o Juventude tenha conseguido vazar o Inter em alguns momentos e tenha jogado por cima de maneira muito contundente, né, algumas atuações. E só para fechar, que se falou de Carlos Depena anteriormente, e é uma informação aqui da estatística da conta La Pelota Não Se Mancha, que são 3 setoristas uruguaios que acompanham os jogadores uruguaios pelo mundo, fazendo a cotação. Carlos Depena no empate do Inter contra o Juventude, primeiro em passes decisivos, 3 passes, primeiro em interceptações, 5, segundo em duelos aéreos vencidos, 3, 3 de 3, os 3 tentados ele venceu, e uma assistência. Eu acho que isso é uma boa atuação, tendo em vista o que a gente viu no jogo de ontem, que foi um jogo que o meio-campo do Inter não teve tanta criatividade, mas ele se destacou mesmo assim. Então eu acho que ficaria mais justo dizer que ele jogou o que se esperava dele.
Perto, quero dizer, pode ser feito. Quero dizer para esse pessoal do Rio de Janeiro aí, para esse pessoal de São Paulo, rever os conceitos sobre futebol. Com todo respeito, é o nosso produto, são os nossos times, são os clubes do Rio Grande do Sul. Nós torcemos pelo sucesso da dupla Grenal, pelo sucesso do Juventude. É claro que o amigo colorado não torce pelo sucesso do Grêmio e talvez não torça pelo sucesso do Juventude.
Claro que não.
Mas eu não vou aplicar para o nosso amigo ouvinte, nosso amigo internauta, que foi um bom jogo no Alfredo Giacone.
Não foi um bom jogo.
Foi um jogo ruim no Alfredo Giacone. Uma atuação ruim do Inter. 15 minutos bons no segundo tempo. Mano, admitiu que o primeiro tempo foi realmente abaixo. Eu acho que, sob a ótica do Juventude, o primeiro tempo deles foi interessante, dentro da proposta, duas chances claras de gol e só. E no combo geral, Luca, da partida, um jogo ruim, um jogo tecnicamente muito abaixo, de dois ataques que não funcionam simplesmente. Dois ataques que não funcionam, dois times que não sabem fazer gols. Então, com todo respeito aí a essa galera aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, que tu fez referência aí, mas eu não caio nesse conto aí. Juventude,
convido,
Inter,
convido,
foi um jogo abaixo.
Convido os nossos ouvintes a dar uma olhadinha no YouTube do GE. Dá uma olhada nos comentários
mais
lá.
Quanto mais cliques, melhor.
Porque a gente se alimenta também desses cliques, então dá uma olhadinha lá nos comentários, quem sabe deixa o teu comentário também, para que a gente saiba o que o nosso torcedor está pensando, porque o pessoal de fora daqui está achando um jogo maravilhoso.
O que tu achou do jogo, Tomás? Aí sob a ótica do jogo, não só sob a ótica do Inter. Sob a ótica de um amante do futebol, Tomás.
Eu concordo com você, Bruno. Também acho que o jogo não foi um primor técnico, mas eu entendo essa questão que o pessoal de São Paulo, do Rio, vê, porque geralmente quem está mais distante não é tão crítico, né? Talvez até por não acompanhar tanto o dia a dia, assim. Mas a avaliação é sempre mais amena. Se eu for perguntar para vocês também sobre, por exemplo, vamos pegar os times, os imponentes do Brasil, que são Flamengo, Galo e Palmeiras, a nossa avaliação vai ser muito melhor do que quem acompanha o dia a dia deles. Eles vão achar muitos problemas que nós não vemos. Então eu vejo isso até como natural.
Bom, vamos tocar adiante aqui. Acho que já analisamos o jogo, né? Um primeiro tempo ruim, um segundo tempo um pouco melhor, mas que a equipe acabou recuando e no último minuto sofreu o gol do Juventude. Eu já passei a classificação, a campanha, os números com Mano Menezes, já falamos de Rodrigo Dourado, o Luca fez uma menção honrosa ao Carlos De Pena, eu faço uma menção honrosa ao Pedro Henrique, eu acho que é um cara que pode agregar. Nestes poucos minutos que eu vi do Pedro Henrique contra a Avaí Juventude, me parece um cara que pode incomodar o adversário. Uma semana cheia agora, né, Tomás? Acho que o Mano vai priorizar realmente o setor ofensivo, né?
Pois é, Bruno, vai ser a primeira semana que o Mano vai ter exclusivamente para treinos, né? E com certeza ele vai tentar, né, aprimorar a finalização do grupo, né? Como vocês bem citaram ao longo do podcast, o sistema defensivo já está bem melhor do que quando ele pegou. E agora ele precisa acertar ali na frente, né? Então, com treinos de terça a sexta-feira, ele vai ter um tempinho já para tentar fazer o grupo caprichar quando estiver perto do gol.
Ô, Luca, gostou do Alan Patrick?
Ah, foi uma atuação rápida, né? Poderia ter nos dado ali um belíssimo gol de falta e a vitória. E, consequentemente, a gente estaria conversando sobre outras paradas aqui, né? No podcast, poderia ter mudado o rumo de tanta coisa, né, do campeonato, da nossa prosa, do nosso ânimo também, em conversar sobre o Inter.
Tu acha que a gente está muito azedo hoje, Luca? Tu acha que nós estamos azedos hoje?
É que eu acho que não azedos, né, mas é que o que o Inter, tanto o Inter quanto o Juventude, né, apresentaram no jogo de ontem, não nos fizeram tão bem, assim. Acho que a gente tá meio apático. Porque, assim, se a gente for pegar, eu até falei no vídeo, né? O Inter tá 7 jogos sem perder. Mas o Inter também tá 3 jogos sem ganhar, né? Então, meio que, quando a gente tava ali no eu acho que foi um tempo de meio crepúsculo do nosso podcast, o crepúsculo dos ídolos, quando o time do Medina tava fazendo trilhando todo aquele caminho terrível que estava trilhando, um momento obscuro, a gente vinha aqui e batia as mesmas coisas, a gente se reunia só para mudar o nome do adversário e atualizar quanto foi o jogo, porque senão a gente poderia colocar o mesmo podcast, né? Porque as críticas eram as mesmas, só as críticas elas iam aumentando de frequência porque as coisas iam acontecendo de novo, de novo, de novo, e aí a gente acabava é tendo que repetir. Ser repetitivo é chato. É, não estou dizendo que, pro nosso ouvinte, né, que a gente não gostava mais de fazer o podcast, mas quando a gente está vindo aqui falar a mesma coisa e repetir a mesma coisa, acaba se tornando menos prazeroso. E hoje, com esse novo momento do Inter, a gente consegue mudar, consegue avaliar, consegue falar de novos jogadores, consegue falar de uma vitória. Simplesmente falar de uma vitória já estava ficando raro aqui. Então, hoje, com 3 empates seguidos, não tem como a gente não ser um pouquinho repetitivo de novo, voltar um pouco no que a gente estava acontecendo, porque são 3 partidas que o Inter poderia ter vencido. Contra o Avaí, o Inter... Eu sinto que o Inter amassou o Avaí, principalmente no primeiro tempo. O Inter caiu muito de rendimento no segundo. Fez uma baita atuação no primeiro tempo contra o Avaí. Não precisava ter empatado, né? Foi forte ali. Contra o Guairenha foi uma decepção, porque a gente já tinha, sob o comando do Medina, perdido pontos, né? Não perdido a partida, perdido pontos. E acabou colocando 4 pontos fora. Como a gente bem frisou no último podcast, o Bruno, inclusive, falou, né? Foram 4 pontos colocados fora. O Inter só venceu 2 pontos contra o Guairenha. E agora contra o Juventude, que era uma partida que já tem outro contexto, que é uma partida que também é fora de casa, que o Inter não amassou o Juventude de maneira nenhuma, mas o Inter conseguiu fazer a camisa pesar um pouco ali, conseguiu colocar... fazer a estrela brilhar ali na hora da bola aérea, mas não fez mais do que isso. Para matar a partida. Teve uma chance ali com o Pedro Henrique, que ele poderia ter tentado o Depena no meio da área, mas ele preferiu chutar, e eu acho que ele não fez isso erroneamente. Eu acho que ele deveria ter tentado mesmo, só estou tentando lembrar como é que foi o lance. E de resto, foi o Juventude tentando ali na saga do empate, que foi, bateu até furar, né? Então, são 3 contextos diferentes, mas querendo ou não, são 3 empates, e a gente acaba vindo aqui de novo falar sobre um insucesso do Inter.
São contextos diferentes, né, Luca? Mas tem situações que são parecidas, entre elas a ineficiência ofensiva do Inter. E agora, como destacou o Tomás, Mano Menezes terá uma semana cheia para trabalhar e corrigir algumas situações. Próxima rodada contra o Corinthians, o atual líder do Campeonato Brasileiro, sábado, 19 horas, no estádio Rio. Lembrando que Bruno Mendes, que pertence ao Clube Paulista, está fora. O Inter deve ter dupla de zaga, Vidão e Gabriel Mercado. É uma semana sem pressão, né? Até pela sequência invicta, destacada pelo Luca. Mas lá na frente, no sábado, haverá pressão. Porque o torcedor vai exigir algo a mais depois de uma semana de treinamento. Tendo em vista que são 3 empates consecutivos. Vamos aguardar e ver o que vem pela frente. Luca Pumes, aquele abraço, muito obrigado.
Aquele abraço, Bruno. Aquele abraço, Tomás. Aquele abraço, João. Gostei muito do podcast. Sinto que a gente conseguiu ponderar muitas coisas para o nosso ouvinte. Espero que ele continue nos acompanhando. Reforço o convite para ir lá aos comentários do GE no YouTube, né? Da partida Juventude contra o Inter e dar sua opinião. O comentário vale muito, vou continuar dando uma lida lá. Quem sabe a gente consegue trazer alguma coisa num próximo podcast. E é isso daí. Um abraço também para o nosso ouvinte que está aí.
Um abraço, Tomás.
Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Um abraço, João. Né? O Inter vai acabar a rodada em nono, né? Já que nessa segunda tem Avaí e Curitiba. E o Inter tem 8, o Curitiba e o Avaí tem 7. Mas o Curitiba já tem saldo 3, né? Então o Inter não tem muito o que fazer, né? Ele vai perder uma posição de qualquer jeito nessa rodada. E sábado tem o Corinthians, né? Que é um jogo que mexe muito com o torcedor do Inter pela rivalidade dos últimos anos. E um jogo que o Inter não ganha há 4 anos, né? A última vitória do Inter foi 2-1 em 2018, né?
Gol do Rossi.
Gol do Rossi, do Damião, exatamente, né? E faz 7 jogos que o Inter não ganha, né? Então, tem mais esse desafio aí pro Inter.
Lembrando que no palpitão ninguém acertou. Luca botou 2-1 pro Inter. O Tomás colocou 1-0 pro Inter. Eu coloquei 0-0. Eu cheguei mais perto, né?
É discutível.
Luca e o Tomás não, peraí. O Lucas e o Tomás colocaram vitória do Inter. Eu coloquei empate. O jogo foi 1-1. Quem tá mais perto?
Se pegar que o gol saiu aos 48 do segundo tempo, né?
Ah, não, mas.
Não, mas isso aí. Ué, então, de qualquer maneira, te sobrou um gol, me faltou um gol. Então, eu acho que é super discutível esse critério aí. A gente teria que. que elaborar melhor os nossos critérios, mas eu acho que é justo dizer que o Bruno chegou mais perto. Que foi, ele acertou a coluna, né?
Voltamos ainda nesta semana com o episódio 148, ponto final neste que foi o 147. Repercutimos o empate entre Inter e Juventude, 1-1 no estádio Alfredo Jaconi. No fim da semana projetaremos Inter e Corinthians e voltaremos com o nosso palpitão. Um abraço a todos.